A Rádio Sputnik Entrevista.
Amigos da Rádio Sputnik, entrou em vigor nesta quarta-feira, 16 de maio, a restrição imposta pela União Europeia a 20 frigoríficos brasileiros, processadores e exportadores de carne de frango. Desses 20 frigoríficos, 12 pertencem ao grupo BRF. E a alegação dos sanitaristas europeus é de que esta carne apresenta o vírus Salmonella pylorum. E, no entanto, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, recentemente se manifestou afirmando que se o Brasil concordar em pagar 1.000 euros por tonelada, ou mais precisamente 1.024 euros por tonelada de carne de frango, a restrição sanitária por parte da União Europeia desaparece. E é em torno deste mistério, desta equação, que nós vamos conversar agora com o economista Hélio Sirimarco, vice-presidente da Sociedade Nacional de Agricultura. Doutor Hélio Sirimarco, boa tarde. É sempre um enorme prazer recebê-lo no programa da Rádio Sputnik.
Boa tarde, prazer é meu.
Doutor Hélio Sirimarco, como é que se explica essa atitude da União Europeia? Por um lado, identifica o vírus Salmonella na carne de frango processada e exportada por 20 frigoríficos brasileiros, de tal sorte que estão impedidos temporariamente de continuar exportando sua carne para os países europeus. E de outro, a constatação do ministro Blairo Maggi de que, em o Brasil concordando em pagar 1.024 euros por tonelada de frango, esta exigência desaparece.
Tem um aspecto aí que é o aspecto comercial, né? E tem essa saída, né? Quer dizer, se o Brasil concordar, ele simplesmente libera toda e qualquer exportação para a União Europeia. Isso aí é comum acontecer. Põe dificuldade para vender facilidade, né?
Exatamente. Mas o que, se infere disso? Em pagando, desaparece a exigência sanitária?
Não. O problema é o seguinte: essas salmonelas, esses dois tipos de salmonelas, eles não são, não afetam, né, o ser humano. Tanto que quando o frango é preparado, quando ele é assado, quando ele é cozido, essas salmonelas simplesmente desaparecem. Elas não ficam no alimento. Tá? Então, não é alguma coisa complicada, problemática. Na realidade, é aquela história. Botar uma pedrinha no sapato que é para poder tirar vantagem ou obter vantagem. Tá?
O simples ato de cozimento. A pessoa está em sua residência, cozinha a carne de frango e, se houver algum resquício do vírus, ele desaparece com um simples cozimento.
Esses dois tipos de salmonela, dessa bactéria, não é um vírus, é uma bactéria, né? Ela simplesmente desaparece. Tá?
No, com simples ato de cozimento ou em casa, doméstico.
Você tem mais de 2.000 tipos de salmonela diferentes, tá? Então, na realidade, nós estamos falando de dois tipos específicos de bactéria salmonela, e que quando o alimento, quando a carne é preparada, cozida ou assada, ela simplesmente desaparece. Essa informação que nos é passada, que nos foi passada pelos veterinários. Né?
Sim. Pode-se concluir que trata-se de mero artifício, mero expediente comercial por parte da União Europeia em relação ao Brasil.
Na realidade, o que é? Provavelmente, esses 20 frigoríficos, eles serão reabilitados a partir de dezembro. Já tem um cronograma para fazer isso. Tá? E, na realidade, você tem outros frigoríficos que vão continuar exportando o produto. Tá? Quer dizer, na realidade, essa foi uma decisão em cima de frigoríficos envolvidos, né, naquela operação trapaça, né, que te chamaram, que é a terceira fase da carne fraca. Tá? Então, especificamente, são 20 frigoríficos, 12 são da BRF, tá? Mas os outros ficam liberados. Quer dizer, não tem. O problema não é a salmonela em si. Tá? Quer dizer, você tem a parte dessa operação, né? Carne fraca, com os seus desdobramentos, e tem o outro lado também lá, comercial, da própria União Europeia.
E por que até dezembro?
O cronograma da Comunidade Europeia. Vão dar um tempo para que os frigoríficos se adaptem às regras, apresentem lá o que foi feito. E aí, em dezembro, a partir de dezembro, eles reabilitam.
Então,
se estiver tudo de acordo com o solicitado, determinado pelas autoridades da União Europeia, esses frigoríficos ficam liberados para exportar.
Esse prazo até dezembro, então, não está relacionado ao final do mandato do presidente Michel Temer?
Não.
Não tem?
Não, o Ministério da Agricultura já tem um cronograma, também está fazendo um cronograma, tá, para poder mandar todas as informações desses 20 frigoríficos para poder reabilitá-los a partir de dezembro.
O que, que o senhor identifica nesta exigência da União Europeia? Seria um leilão de preços em relação ao que o Brasil vende? Segundo a BPA, o Brasil exportou mais de 60 milhões de toneladas de carne de frango nas últimas 4 décadas. Uhum. 203 países, não só todos da Europa, 203 países consumindo carne brasileira de frango.
Nós acabamos hoje, não sei se você teve notícia, né? Nós acabamos de fechar um acordo, por exemplo, com a Coreia do Sul, para carne suína. Né? Abrimos o mercado de carne suína na Coreia do Sul, né? Que era um mercado que estava sendo... Vinham negociações há mais de 10 anos. A Coreia do Sul concordou e vão começar a comprar e provavelmente vão ser um dos principais destinos da carne suína brasileira.
Há uma outra notícia importante para a economia rural brasileira, também divulgada nesta quinta-feira. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, na China, divulgou que houve uma liberação, novos acordos fitossanitários entre Brasil e China, de modo que serão expandidas as vendas de produtos agrícolas do Brasil para a China, e em breve o Brasil estará recebendo a visita de sanitaristas e veterinários chineses.
Exatamente.
Para inspecionar as unidades fabris e processadoras do Brasil. Então, o Brasil deve se voltar para a Ásia, no seu entendimento?
Certamente, é o grande mercado consumidor. Né? Isso aí não tem nenhuma dúvida. Lógico, não vamos deixar de exportar para a comunidade europeia, mas o grande mercado consumidor é a Ásia. O maior parceiro comercial do Brasil hoje é a China.
É a China,
grande,
né?
Importador de soja, grande importador de carne. As importações de carne aumentaram sobremaneira para a China também. Enfim, não tem outra alternativa, não. Esse é o caminho.
E é uma questão de racionalidade, doutor Hélio Strimac, porque se a Europa cria problemas, impõe restrições em nome de um protecionismo, em nome de um possível leilão de preços, e a Ásia é o grande continente, é um continente próspero com quem se podem fazer negócios, e as exigências não são tão intensas quanto têm sido as da Europa, por que não privilegiar a Ásia?
Você não deve esquecer que nós, em negociações, quer dizer, Mercosul, Comunidade Europeia, de um grande acordo, tá aí já se arrastando há algum tempo.
Já vamos completar 20 anos no próximo ano.
Parece que estamos chegando no ponto. Então, num processo de negociação desse tipo, esses empecilhos, quer dizer, eles vão entrar nas negociações. Quer dizer, é uma forma de tentar melhorar o acordo para o seu, né, no caso da Comunidade Europeia, para o lado da Comunidade Europeia.
Agora, com o seu conhecimento, o senhor que conhece bem o empresariado rural brasileiro, o Brasil, e isso deve ser uma medida acordada entre o governo brasileiro e o empresariado rural, os empresários vão aceitar esse pagamento de 1.024 euros por tonelada de carne de frango ou vão esperar esgotar esse prazo de até dezembro para recuperar as suas exportações para a Europa?
Não, eu acho que não vão concordar, porque se você concordar com esse pagamento, para depois você não pagar, é complicado.
Até porque não há garantia de ressarcimento, né?
Exatamente. Então, na realidade, o que vai acontecer é que vão tomar as medidas que têm que ser tomadas, ou que estão sendo solicitadas, e a partir daí, né, voltar a exportar normalmente. Eu não acredito que nem o governo brasileiro se interesse ou se disponha a aceitar essa condição, e muito menos o setor produtivo brasileiro.
A Sociedade Nacional de Agricultura tem posição firmada sobre essa questão, doutor Hélio?
Eu acho que a preocupação maior, né, o ponto mais importante, é a qualidade do produto. A nossa opinião é que os produtores, sejam eles agricultores, sejam eles pecuaristas, né, sejam eles industriais, têm que prezar pela qualidade do produto, ou seja, no momento, tanto para mercado externo quanto para mercado interno. Não há distinção. O produto tem que ser igual tanto para um mercado quanto para outro. E a preocupação é exatamente essa, é oferecer um produto de qualidade para o consumidor.
Há inspeções dos próprios frigoríficos, os chamados controles de qualidade, há inspeções do Ministério da Agricultura e há inspeções por parte dos países compradores. E como o senhor bem fala, né, a empresa produtora e processadora tem que ser a primeira a zelar pela qualidade do produto e pelo seu nome industrial, pelo seu nome comercial.
Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é isso aí. É aquele negócio, eu tenho uma marca, eu tenho um produto, eu tenho que ter qualidade. Senão é aquele, não adianta nada eu ter produção e se o produto final que eu entrego não é o melhor.
E considerando que o seu produto potencialmente se destina a milhões de consumidores, é só fazer um cálculo matemático e ver quanto a empresa deixará de lucrar se não houver esse cuidado mínimo com a qualidade do produto que vende e exporta.
E aí, nesse setor, quer dizer, na dúvida, acontece isso, olha, para, não compra mais.
Surgiu a suspensão, suspende seu negócio.
Uma coisa é o seguinte, você leva 10 anos para conquistar o mercado, tipo Coreia do Sul. Mas se você perde, você vai levar muito mais tempo e vai ser muito mais difícil reconquistar o mercado.
Até porque espaço vazio é espaço ocupado.
Lógico.
Sai o Brasil, vai entrar imediatamente em algum outro país que talvez ofereça até condições mais vantajosas para os países europeus.
A concorrência está aí mesmo.
E não é pequena.
Não é.
Doutor Hélio Sirimarco, muito grato por mais essa entrevista ao programa da Rádio Sputnik. O senhor é sempre muito atencioso e gentil com o nosso trabalho. Nós lhe somos inteiramente gratos e obrigado, até breve.
Tem todo o prazer de atendê-los.
Muito obrigado.
Nada.
Economista Hélio Sirimarco, vice-presidente da Sociedade Nacional de Agricultura, comentando as restrições impostas pela União Europeia a 20 frigoríficos brasileiros, processadores e exportadores de carne de frango. Estas restrições entraram em vigor na quarta-feira, 16 de maio, e segundo o doutor Hélio Sirimarco, permanecerão até o final deste ano.